Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Insight. Hoje, aqui no nosso podcast TI Insight Talk, nós vamos conversar com o Luiz Ares, que é gerente de negócios do Paesler América Latina. Luiz, muito obrigado pela sua participação no podcast do TI Insight Talk.
Obrigado a você, Claudinei, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
Luiz, você poderia contar um pouco da história dos 25 anos da PRTG, que é a solução de monitoramento de rede da Paesler, que já foi adotada por mais de 500 mil empresas no mundo?
Será um prazer para mim. A Paesler é uma empresa alemã, ok? Primeiro, antes que nada, quero me apresentar. Meu nome é Luiz Aris, eu sou, como falou Claudinei, gerente de negócios da Paesler para a América Latina e estou encarregado também de desenvolvimento de canais dentro de todos os países. A Paesler começou faz quase 26 anos. O PRTG foi criado pelo Dirk Paesler para ser um graficador de tráfego de roteadores, ok? Dirk Paesler era um engenheiro da Deutsche Telekom e inventou este software para poder monitorar esse tráfego. E hoje em dia, com as mudanças e as necessidades do mercado, PRTG foi mudando e ampliando sua capacidade de monitoramento. E hoje ele é uma plataforma que pode monitorar qualquer dispositivo, qualquer sensor em redes TI, OT e IoT. Ele é uma plataforma multiprotocolo unificada. O que significa isso? Que pode medir qualquer equipamento, independentemente de marca, e unifica todo num só dashboard para uma fase de administração.
E Luiz, e como está a presença da PRTG no Brasil, né? Em que verticais e regiões do Brasil a solução é mais usada, né? Você poderia mencionar alguns casos de uso, né? Que soluções os clientes estão utilizando da PRTG?
Nós temos já uma quantidade de usuários interessante no Brasil. Cada dia hemos feito um trabalho forte para poder diferenciar o PRTG das soluções que hoje em dia são muito usadas no Brasil, que, pelo geral, no Brasil, gostam de usar muito open source. Okay? Então, o que nós fazemos é, nós vamos a mostrar o diferencial que tem PRTG em relação ao open source. Temos vários, por exemplo, temos muitas universidades que estão utilizando, já temos um caso de estudo da PUC no Rio Grande do Sul, de uso, que vocês podem encontrar no nosso website. E temos vários usos de estudo, que inclusive, vou te falar, Claudinei, que ontem eu vi estou aqui em São Paulo hoje, e ontem eu vi uma notícia no jornal muito interessante, onde o Estado de São Paulo entrou em conjunto com a CBF para ter segurança nos estádios, ok? Ontem estava vendo essa notícia e vou te falar que nós temos um caso de estudo em Uruguai, onde nós monitoramos três estádios com câmaras que têm reconhecimento facial. Então, essas pessoas que já cometeram uma infração dentro de um campo de futebol, elas são detectadas com antecipação antes de entrarem no estádio e são barradas na entrada para que eles não consigam entrar. E se algum deles passou durante o jogo, é muito fácil detectar e fazer um reconhecimento facial e aí já tem guardas especiais que vão e retiram ele do estádio. Okay? E nós temos esse caso de estudo no Uruguai, muito interessante.
Como você falou, o PRTG ele monitora praticamente tudo, né? Ambiente de TI, cibersegurança, obediência operacional, internet das coisas, internet industrial das coisas, né? Quer dizer, onde
Tudo.
houver uma economia digital em expansão, pode haver o PRTG monitorando tudo, né? Mas nem
Exato.
sempre os gestores de TI pensam em usar essa plataforma multiprotocolo, né? Para monitorar os ambientes das empresas, né? De forma a suportar o alinhamento das empresas e as normas de ESG, por exemplo, agora da questão da
Exato.
sustentabilidade, né? A solução ela inclui monitorar, por exemplo, recolhimento de resíduos, estação de tratamento de água, por exemplo, nível de oxigênio numa mina de carvão, né? Por que que, na sua opinião, as empresas hesitam em monitorar todos esses ambientes das empresas, né? Não só os ambientes tradicionais?
Ok. Eu acredito que por podem existir vários fatores, Claudinei. Um dos fatores, talvez, é de que os gestores não conhecem a amplitude da ferramenta como para poder fazer essa implementação. Muitos deles não se importam com isto, ok? Eles pensam e eles... nós fizemos uma pesquisa interna com usuários de PRTG, ok? Que foram como ao redor de 1.000, 1.100 pessoas que nós fizemos uma pesquisa sobre o que eles consideravam da importância de o ESG. E muitos deles, ok? 65% falaram que é muito importante, ok? É importante realmente fazer este monitoramento. Mas ao redor de uns 18% ou 20% falaram que eles não se importam com isso. Okay? Eu acho que também tem muita falta de conhecimento. Também, eu acho que também é uma falta de entrosamento entre os gestores que cuidam da parte física com os gestores que cuidam da parte de TI. Okay? Que existe uma barreira entre essas duas funções, ok? Ou seja, a pessoa que cuida da parte física não entende nada de TI, o cara de TI não entende nada da parte física. Então, essa é uma sinergia que tem que se juntar para poder concluir isto. E, às vezes, também, eu acho que é uma falta de conhecimento, é uma ignorante, uma ignorância de parte da pessoa de conhecer como é que ele pode fazer isto e as coisas que ele pode melhorar dentro da empresa para poder chegar às normas e às condições exigidas pela ESG.
A PRTG divulgou recentemente uma pesquisa sobre sustentabilidade de TI agora, né, de 2023, que mostra, sim, que os gestores de TI seguem sendo conservadores, né? Ainda totalmente. Assim, os gestores de TI afirmam que pretendem reduzir o uso de hardware e ampliar o uso de energia renovável, tendo em vista o alto custo envolvido nesses quesitos, né? Cada vez ficam mais caros os orçamentos de comprar equipamentos, né? E também, obviamente, o custo da energia está crescendo muito, né? No país que nem o Brasil também cresce muito, né? Qual que é a, sim, sua percepção sobre essa resposta desses gestores de TI? Como é que você poderia orientá-los no sentido deles conseguirem esses objetivos?
Bom, uma das primeiras coisas que eu orientaria para eles é que eles tenham uma comunicação com o gestor que vai fazer isto dentro da empresa, porque existem pessoas que estão encarregadas de fazer esta gestão. Então, tem primeiro que ter essa sinergia de quais são as ações que eles vão tomar para poder melhorar essa condição. E, ao mesmo tempo, eles conhecerem bem a ferramenta que eles estão utilizando, okay? Principalmente quem não tem PRTG, que é uma ferramenta com grande amplitude, que conheçam a ferramenta, porque eu tenho certeza que eles vão ver que eles podem utilizar essa ferramenta para poder fazer que essa sinergia funcione da maneira certa. Então, essas são as duas coisas que eu aconselharia. Essa união com a pessoa que vai fazer a gestão e usar a ferramenta correta para poder fazer.
Você poderia explicar um pouco para a gente como é que as soluções de monitoramento que atuam desde a compra até o descarte, né, do dispositivo digital pode garantir o ciclo de vida de modo que as melhores práticas de sustentabilidade sejam aplicadas, né? Quais as iniciativas que você recomendaria para que se atingisse esse objetivo? Os responsáveis pela área de gestão de TI tivessem essa preocupação, né, de depois do ciclo de vida do produto chegar ao final, ele ser descartado de forma correta.
Ok, sim. Quando você está monitorando equipamentos, ok, vai chegar um momento em que você vai começar a ver que o sistema de monitoramento está gerando vários alarmes sobre um equipamento que já não está dando a capacidade e os recursos necessários para poder manter a continuidade operacional. Então, quando você tem esta situação, é o momento de você fazer uma troca, de você fazer um upgrade, de você mudar de equipamento, e esse equipamento deve ser descartado de uma forma correta, levado para um lugar de descarte, onde possa ser, talvez até utilizado por uma escola mais pequena, uma escolinha, um lugar onde pode ser brindado ou doado por alguém, ok, que não precise de um equipamento, e aproveitar esse momento, talvez, para já subir o seu monitoramento e os seus, todo o seu a gestão de TI à nuvem, ok? E a procurar um sistema de monitoramento na nuvem e colocar seus servidores na nuvem. Esse é outro problema que eu estou sentindo também, Claudinei, que tem muitas pessoas ainda que não têm a confiança de ter a sua infraestrutura e depender de uma nuvem que eles não têm. Pode ser que eles pensem que não têm um controle total, verdade? E eu acho que isso também é ainda algo que, com o tempo, vai ir acontecendo, ok? Você vê o que a própria pandemia, ok? Nós tivemos um crescimento de trabalho online de aproximadamente entre 15% e 17% ao ano, e a pandemia subiu isso a 90%+, ok? Então, eu acho que pouco a pouco vai ir aumentando, as pessoas vão ir tendo mais confiança, os primeiros que vão ir subindo vão ser os que vão ir referindo e falando, não, eu estou usando na nuvem e funciona muito bem, e isso vai ser uma mudança. A outra coisa é que muitas empresas hoje em dia estão mudando todos os seus serviços e todos os seus softwares para a nuvem, e isso também, e a subscrição. E isso também é algo que força um pouco as pessoas a usarem a nuvem.
E a solução, ela ajuda os gestores de TI a fazer esse trabalho de descarte correto? Porque, por exemplo, os equipamentos, eles serem, vamos assim, limpos, né? Todos os softwares que às vezes estão embutidos dentro de um dispositivo digital, dentro de um computador, às vezes tem que ver essa prática de, né, de não ter conteúdos ali que possam comprometer o segredo da empresa, os negócios da empresa, para que também todo esse conteúdo suba para a nuvem. Vocês ajudam de alguma forma ou através dos seus parceiros a fazer esse trabalho para os clientes?
PRTG não é um gestor de segurança. Ok? O que faz PRTG é monitorar os dispositivos que são encarregados da parte de segurança para ver que eles estão funcionando corretamente, que eles tenham recursos suficientes e que eles não fiquem sem esse recurso e que não parem de estar fazendo sua função.
Nesse caso do SG, você poderia compartilhar algum caso de sucesso, né, de aplicação, no caso de sustentabilidade, onde o PRTG ajudou algum cliente aqui na América Latina?
Sim. Por exemplo, na península em Yucatán, no México, nós fomos procurados, ok, por uma empresa que faz tratamento de águas residuais. Okay? Então, eles captam a água residual e levam para um tratamento de águas e eles vão fazendo a limpeza e a purificação dessa água novamente para ser reutilizada. Então, é uma gestão um pouco delicada e tem que estar sempre monitorando as bombas de água, que elas estão funcionando corretamente, os filtros, etc., para que, quando eles vão passando de um tanque ao outro, que já vai fazendo essa purificação, não tenha uma situação onde uma bomba que tem que passar a água para fora, okay, fique travada e que a outra coloque a água que ainda tem certo tipo de contaminante para dentro e misture as águas sem perceber e que você receba novamente uma água contaminada. Então, é um processo que vai purificando a água e nós vamos controlando que todos os instrumentos mecânicos desse fluxo estejam funcionando, tenham recursos, estejam fazendo seu trabalho direitinho para manter a garantia de que a água realmente está passando de um tanque ao outro da maneira certa.
E a PRTG, ela tem algum trabalho em termos de formação de profissionais para trabalhar com a solução? Ou vocês têm algum programa de formação para ajudar os clientes na implantação e ter esse retorno do investimento que eles estão fazendo em relação ao monitoramento?
Sim. Cada região que nós temos dentro da PESTER trabalha de uma maneira diferente, porque somos, como você sabe, cada região tem uma forma diferente de trabalhar, tem diferente mercado, tem diferente maneira de comercializar, etc. Na América Latina, uma das coisas que nós sempre fazemos é brindar uma capacitação ao cliente que vai comprar PRTG para que ele possa vir e dar o máximo possível, usar o máximo possível a ferramenta para o uso dele e extrair o maior proveito da ferramenta. Agora, já capacitações com especiais como OT, IoT, etc., também temos os cursos, são cursos que são pagos, ok? Não são cursos muito caros, mas também temos a possibilidade de poder capacitar as pessoas em OT ou IoT.
Luiz, para finalizar, né, quais são as suas recomendações para os líderes das organizações que buscam hoje estar alinhado com o modelo de ESG, mas não têm visibilidade sobre todos os processos da empresa?
Ok. Uma coisa que eu tenho notado, Claudinei, é que, às vezes, as decisões que são feitas dentro de uma empresa para aquisição de um software ou aquisição de um hardware, tudo, são tomadas por pessoas que não têm essa visibilidade dessa gestão e não têm a visibilidade também financeira. Ok? É. O que eu recomendo é que, quando vão fazer investimentos, vão trocar de uma ferramenta e tudo, que tenham participação de reuniões entre gestores de ESG, entre gestores de TI e gestores financeiros, para que eles possam, entre todos, definir qual que é a melhor ferramenta e que vai trazer os melhores benefícios, tanto para eles como para o ambiente. Ok? Porque, às vezes, é tomada a decisão por uma pessoa que ele só vê e enfoca no que é o hardware e software. Ok? Ele não se enfoca em outras coisas. Então, tem que trazer a outra pessoa que se enfoca em tudo que é sustentabilidade e tem que trazer outra pessoa que se enfoque na parte financeira, para que juntos possam encontrar essa definição de que é o melhor. Por exemplo, PRTG é uma ferramenta que tem uma amplitude impressionante. Ok? E com uma ferramenta que você possa ampliar e ter várias coisas, é uma vantagem, porque você não precisa ter várias ferramentas fazendo diferentes coisas. Com a mesma ferramenta, você pode utilizar e fazer vários monitoramentos. Então, são coisas, isso é o que eu aconselharia.
Perfeito. Bom, Luiz, eu quero agradecer a sua participação aqui no podcast The Inside Talk e espero revê-la aí nos próximos episódios do nosso trabalho. Muito obrigado, Luiz.
Muito obrigado a você, Claudinei, e eu agradeço o convite, ok? Um bom dia para todos. Tchau, tchau.